especialista.
O carnaval é uma festa de grandes aglomerações e por isso mesmo é um ambiente para a transmissão de algumas doenças, entre elas doenças virais. O nosso assunto de hoje é como evitar, como prevenir doenças infectocontagiosas durante a maior festa de rua do planeta. E quem vai falar sobre isso nesse bate-papo, o médico Adriano Oliveira, infectologista. Obrigada pela presença.
Obrigado pelo convite.
Então, são muitas doenças que podem estar aí nesse ambiente do carnaval. Vamos começar falando quais são as mais comuns.
Bem, o carnaval, ele traz algumas condições bastante propícias para transmissão de, principalmente de vírus. Então, a gente tem, vamos imaginar, um grupamento enorme de pessoas, todos mais ou menos próximos, muito próximos, mal alimentados, boa parte das vezes, então isso já tem um prejuízo para o sistema imunológico, expostos ao sol, que também prejudica o sistema imunológico, boa parte das vezes se desidratam bastante e não repõem essa alimentação e essa desidratação, e essas pessoas também estão bastante cansadas, né? Principalmente até o final da festa. Tudo isso deprime demais o sistema imunológico. O fato de estarem muito próximos um do outro favorece bastante a transmissão de vírus, principalmente vírus respiratórios. Por isso que, depois do carnaval, a tendência habitual da cidade é ficar com a epidemia de vírus respiratórios, em geral um resfriado, uma gripe e, eventualmente, até alguns vírus intestinais causando quadros de diarreia na cidade.
Então, diarreia, as hepatites também, o carnaval acaba sendo uma ameaça, um ambiente favorável para esse tipo de doença?
Bem, a hepatite, a transmissão, falando-se, porque a hepatite é uma inflamação do fígado, e aí você tem várias possibilidades. Dentre as hepatites, as mais comuns são as virais. Dentre as virais, você tem várias formas de transmissão. Então, a hepatite A, ela se beneficia bastante desse ambiente por conta da venda de produtos em ambulantes, e a transmissão da hepatite A é justo por alimentos, principalmente. Já a hepatite B, como é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Também, supostamente, o carnaval favorece a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.
Então, em relação aos alimentos, por exemplo, aquele alimento contaminado, uma água contaminada, na prática, qual seria a forma de transmissão?
Especificamente da hepatite A?
Sim.
Bem, a transmissão é fecal-oral, como a gente costuma dizer. O indivíduo ele elimina o vírus pelas fezes. E se o alimento for contaminado por alguém que, enfim, foi ao banheiro, não se limpou direito, ou lavou a mão e contaminou o alimento, o próximo a se alimentar daquele alimento específico corre o risco de adquirir hepatite A. Vale lembrar que hepatite A é uma doença cada vez mais rara no Brasil, por conta, primeiro, da vacinação, segundo, por conta das condições sanitárias do país, que melhoraram muito em relação ao passado.
E o preparo também desses alimentos na rua, naquele ambiente, às vezes, desfavorável, sem higiene, é outro risco também.
Principalmente aí já muda o foco. Principalmente para infecções de natureza bacteriana.
Pronto.
E aí você tem várias possibilidades, febre tifoide, várias diarreias de tudo quanto é natureza, por Escherichia coli, que é o nome de uma bactéria comumente causadora de infecção, Klebsiella, enfim, a infinidade, se a gente for falar nome dos bichos que podem aparecer, a gente não sai daqui hoje.
Nossa Senhora, então vai fazer o quê? Não vai para o carnaval? Vai brincar, vai curtir. É uma tradição, né, que faz parte da cultura solterapolitana, o Brasil inteiro, fora também, vem aproveitar o carnaval de Salvador.
Adiantando um pouquinho, já que você entrou nesse aspecto.
Fora que vem também, né?
Adiantando um pouquinho a questão, a gente fala assim, e aí, quer dizer que não vai sair de casa?
Pronto.
Não, na realidade, veja, eu comecei minha fala dizendo sobre as condições que favorecem a transmissão de doença no carnaval. As pessoas precisam parar um pouco. A festa ela é importante, mas o cansaço ele tem que ser refeito. Então, as pessoas precisam descansar. O cansaço excessivo, a busca excessiva pela diversão e com o cansaço excessivo, isso deprime o sistema imunológico. procurem hidratar-se, procurem alimentar-se adequadamente, e descansar e evitar a exposição ao sol o tempo inteiro. Essas medidas, elas já ajudam um bocado na prevenção de doenças. E, obviamente, enfim, lavar a mão, se precisarem usar o banheiro, usarem de forma adequada, lavando bastante as mãos, isso tudo já previne bastante.
Mas aí tem o contato também, o carnaval, aglomeração, todos juntos, e também facilita, né? Às vezes até um contato mais íntimo. Tem aí a doença do beijo, a transmissão herpes, e as doenças, as DSTs também, o carnaval acaba sendo também favorável a isso.
Especificamente falando das doenças transmitidas pelo beijo, a hepatite A poderia ser transmitida por um beijo, o herpes labial, 98% das pessoas adultas possuem o vírus herpes. Então, possuir o vírus herpes não é nenhuma tragédia, né? É uma doença relativamente banal. Você tem também a síndrome da mononucleose infecciosa. A gente fala a doença da mononucleose infecciosa. Veja só, o citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, que é o principal causador, o causador da doença da mononucleose infecciosa, é o vírus Epstein-Barr. Eles podem ser transmitidos pelo beijo, mas não necessariamente pelo beijo. Eu não entendo direito por que essa doença recebeu esse apelido. Mas a transmissão acontece por contatos outros também, pegar na mão, beijar no rosto, já pode transmitir esses vírus. De fato, o contato próximo das pessoas e algumas vezes íntimo favorece a transmissão de inúmeras doenças. As doenças sexualmente transmissíveis também são comuns, apesar de que até fevereiro do ano passado eu era diretor do Centro de Referência em Tratamento de DSTs e HIV, que fica aqui pertinho, aqui no Garcia. A gente tem um pesquisador nosso lá, André Ramos, trabalha no nosso laboratório. Eu falo nosso como se ainda fosse diretor, não sou mais.
Mas foi um trabalho lá.
É nosso no sentido de que é uma instituição pública, então é nosso, de fato.
Claro.
O André, ele fez um trabalho interessante que demonstrou, mostrou algumas evidências mostrando que o carnaval não transmite tanta doença sexualmente transmissível quanto se pensava.
Sim.
A gente tem uma maior transmissão justo no São João. Por incrível que pareça.
Talvez um apelo, até campanha, isso chama tanta atenção.
Não é isso, não é isso, eu acredito que não. Na realidade, assim, se você for ver, o cara que pula 7 dias seguidos, se ele ainda tiver ânimo para...
Tá bem.
O cara tá muito bem na fita.
Tá bem na fita.
Então,
parabéns para ele.
Fora aquele sexo meio animalesco no meio da rua, que eventualmente você encontra, eu não acredito que, a despeito do apelo, né, de pouca roupa e tal, tudo mais, exista tanta transmissão assim. E, de fato, tem as campanhas. Já no São João, a gente não tem tanto. O São João é uma festa mais íntima, que
o clima está frio,
em geral pega o interior inteiro, você tem sempre a casa do vizinho, na casa do interior e tal, isso aquilo. É também uma festa sensual, né? As danças têm uma certa sensualidade, então, e não tem tanta campanha. Então, isso faz muito sentido. A gente tem, inclusive, 9 meses depois do São João, nascem mais crianças do que 9 meses depois do carnaval.
Olha aí. Com tudo isso, com essa pesquisa, claro, não vamos considerar a pesquisa aí feita, o carnaval também acaba sendo um espaço grande. Mas olha, então, São João no foco aí das doenças. Então, Adriano atualizando aqui os ouvintes também do Saúde no Ar. Adriano Oliveira, tá, gente? É o nosso convidado de hoje, médico infectologista, batendo papo sobre doenças do carnaval. E daqui a pouco vamos falar, eu sei que você está querendo saber, Zika, chikungunya, dengue, é o assunto do momento, preocupando as autoridades de saúde, não só aqui da capital, do estado da Bahia, do Brasil e agora do mundo. Mas a Anônima, lá de Candeias, tem uma dúvida? Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem?
Tudo bom, Neguinho?
Vamos lá, sua dúvida.
Patrícia, muito obrigada. Oi. Pela dica sobre o ovo, que eu sou fã de comer ovo, assim, com a gema meia mole, viu? Eu amo. Ô, Patrícia, é porque ontem eu aqui em Candeias, eu fui ao Bom Preço. Moça, você precisa ver as muriçoca. Eu estava com uma bermuda meia curta, menina, eu fiquei com minhas pernas todas vermelhas. De tanta muriçoca, as bichas picando a gente. E embaixo, na garagem, no estacionamento, o pessoal mija e fica aquela ferritina que não tem cristão que suporte. Que devia ter mais um pouquinho de higiene, né? nesse tipo de lugar, já que está essa epidemia desse mosquito, as pessoas têm que ter mais um pouquinho de higiene, um tipo de ambiente desse. Esse mosquito sai picando um e outro, e aí como é que a gente vai ficar, né?
Vamos lá, falar disso. Obrigada, tá, querida? Um abraço.
Por nada.
Nosso ouvinte anônima aí lá de Candeias fala de higiene com relação à infecção. Lógico, né? Tudo a ver.
Olha, essa é uma pergunta oportuna. Salvador, como é uma cidade de fluxo muito grande de pessoas, a gente corre o risco sempre da introdução de um agente infeccioso novo. Isso aconteceu com o norovírus, que há alguns anos atrás, uns 5 ou 6 anos, talvez um pouco mais, foi introduzido no Brasil através de Salvador. O norovírus, ele causa uma diarreia. Eu me lembro que depois daquele carnaval, a gente ficou com uns 4, 5 meses tendo uma diarreia intensa na população, as emergências lotadas. Por outro lado, de fato, novos vírus possíveis de ser transmitidos por esses mosquitos podem vir. E o carnaval, as pessoas bebem bastante e deixam frascos, copos, latas na rua, que propicia a reprodução do vírus do mosquito Aedes aegypti e por consequência, o aumento da população desse mosquito e o aumento da probabilidade de transmissão das doenças causadas por ele, particularmente dengue, chikungunya e zika. Então, eu concordo, eu acho que as pessoas precisam se preocupar com a higiene. Eu não refuto a responsabilidade das autoridades no que tange a disseminação do mosquito Aedes aegypti na nossa população, mas também eu faço coro com aqueles que dizem que os maiores responsáveis são, de fato, as pessoas. Porque a mesma pessoa que reclama do Aedes aegypti é a pessoa que joga o lixo na rua. Então, a população ela precisa, de fato, ter educação. E nem o risco de uma eventual contaminação e consequências graves por um vírus desse, pelo jeito, tem feito as pessoas mudarem de atitude.
Nossa, pois é, a pergunta aí da Vera, importantíssima, esse alerta, gente, cabe a cada um. Lógico, não estamos tirando aqui a responsabilidade das autoridades de saúde, da vigilância, do combate, da necessidade de uma campanha que massifique essa ideia, mas cada um fazendo a sua parte, individualmente, na sua comunidade, na sua família, faz sim diferença, isso não resta dúvida. A Vera está lá em Cajazeiras, tem uma pergunta a fazer. Oi, Vera, bom dia.
Bom dia. Que meu cunhado tem mais de 3 meses precisando de infectologista e não consegue marcar pelo SUS. Eu queria saber dele se tem algum lugar aí mais fácil para ele indicar.
Onde podemos encontrar essa especialidade, infectologia, aqui no serviço público?
Serviço público, depende. Nós temos serviços públicos de infectologistas basicamente direcionados para atendimento para pessoas com HIV. Infectologia geral tem no Hospital das Clínicas e talvez no Hospital Couto Maia.
Ok, não vamos esquecer aí, colocar nesse pacote de doenças infecciosas, estamos falando também herpes, sífilis, que tem crescido muito, e a própria AIDS, né? O carnaval está aí, é preciso fazer alerta.
Particularmente as doenças sexualmente transmissíveis, chamando bastante atenção aí para sífilis e para o HIV, nós estamos vivendo uma situação muito próxima do que a gente viveu nos anos 90. A AIDS está mais solta do que nunca. As pessoas morrem de AIDS hoje como morriam nos anos 90. As pessoas só não sabem disso, porque hoje quem morre é o miserável, não é mais o artista da televisão. O artista da televisão, ele não pega menos AIDS hoje do que pegava antes, ele pega e se trata, por isso que ele não morre. Já o miserável, ele não tem acesso à saúde, e aí ele lota hospitais como o Hospital Couto Maia. O Hospital Couto Maia hoje vive uma calamidade de internações por AIDS e de mortes diárias por AIDS. A AIDS, ela de longe não é um problema controlado, de longe não é um problema resolvido, de longe não é um fator que não cause mais sofrimento às pessoas. Lá no SEDAP, antes da gente sair da diretoria, a gente fazia algumas pesquisas, um monitoramento do percentual de pessoas que apresentavam positividade para o vírus HIV nas pessoas que chegavam para fazer testagem espontânea. E esse percentual vem aumentando exponencialmente ao longo dos anos. 2009 a gente batia em 4.1, que já era muito alto, 2012 5.1 e início de 2014, até onde eu soube dos últimos dados, estava batendo em torno de 13%. Obviamente isso não significa que 13% da população tem HIV, não é isso. É uma população especial, selecionada de pessoas que correram risco e foram fazer o teste. De qualquer forma, mesmo nessa situação, é um percentual escandaloso. E isso significa que o problema foi jogado para debaixo do tapete. Se fosse algum artista do axé que tivesse HIV e tivesse aparecido na televisão, eu tenho certeza que os políticos estavam lá batendo na mão nas costas dele. Como é o miserável morrendo lá no Couto Maia, eles sequer sabem disso que está acontecendo. Afinal, o político adora um holofote gratuito, surfar nas ondas de um holofote gratuito.
Sem falar ainda a questão da busca ativa, que precisa ser feita também, buscar esses pacientes, se eles não vão até os centros, os serviços de saúde, é importante também fazer essa alerta para que a população saiba dos riscos que estão correndo e também onde se tratar, onde buscar a alternativa para a sua cura. A ouvinte Gisélia, lá de Camaçari, ela diz, ficamos mais doentes, como gripe, por exemplo, após o carnaval, não se hidratar direito, não comer direito, isso tudo está, faz parte do pacote, então por que não prevenir? Então vamos encerrar o programa Saúde no Ar falando sobre prevenção. Como prevenir doenças infectocontagiosas nesse período?
As DSTs as pessoas sabem de cor como prevenir. Eu acho que não precisa muito explicar. Uhum. Né? A única arma, as duas únicas armas para a prevenção de DST é o uso do preservativo e obviamente, a diminuição do número de parceiros. Quanto às outras doenças típicas do carnaval, as viroses, principalmente as viroses respiratórias, de fato eu concordo com a Gisele, é mais ou menos aquilo que a gente já havia falado. Brincar o carnaval as pessoas podem, mas hidratar-se, alimentar-se, evitar a exposição ao sol e descansar é essencial. Então, a forma com que as pessoas têm de se prevenir é essa para aqueles que vão brincar o carnaval. E, obviamente, lavar as mãos, tomar muito cuidado com os alimentos que comem, porque aí a gente evita outras doenças que são transmitidas através da boca, né? Através da alimentação. Então, a forma de prevenção é essa.
Grande preocupação hoje das autoridades em saúde, de todos nós, né? A questão do Zika vírus, a proliferação das doenças que são transmissíveis pelo vírus, pelo mosquito Aedes aegypti. Por que o carnaval pode potencializar isso, ainda mais, o número de casos?
É por causa disso que eu já falei. Na realidade, você tem aí uma grande quantidade de lixo na rua, e isso é essencial para que o mosquito consiga se reproduzir. Então, um aglomerado de pessoas favorece, porque o mosquito ele encontra alimento farto, né? São essas pessoas todas na rua. Lembre-se, o mosquito ele é diurno, ele não é muriçoca. As pessoas precisam entender isso. O mosquito que transmite a dengue não é aquele que fica no nosso ouvido à noite. Ele vai picar as pessoas em plena luz do dia, no carnaval. E gente é o que não vai faltar para ele picar. Ele vai se reproduzir rápido, o calor é intenso, o calor favorece a reprodução do mosquito, a água empoçada, a água em frascos, garrafas, latas, copos abandonados na rua, favorece a reprodução do mosquito. Então, o carnaval favorece sim, sem dúvida alguma, a reprodução, o aumento da população do mosquito Aedes aegypti e a transmissão das doenças causadas por ele.
Pessoas que foram picadas aqui, que não tinham doença, na sua cidade de origem, elas retornando, uma vez manifestando, né, os sintomas de febre, dor no corpo, elas podem ser também, enfim, né, levar essa doença para suas cidades?
Hoje é difícil você saber de alguma cidade no Brasil que não tenha as doenças transmitidas pelo Aedes, né? Mas, de fato, as pessoas...
Até de fora, de outro país. Até.
Mas, assim, é como a própria Organização Mundial da Saúde já chamou a atenção. A América Latina inteira está contaminada pelo mosquito Zika, o mosquito Aedes aegypti, e está transmitindo dengue, chikungunya e zika. Isso aí já é um problema instalado, é um problema de solução imediata inexistente. A possibilidade de nos livrarmos do mosquito com os tempos atuais é virtualmente impossível. O máximo que a gente consegue é diminuir a população do mosquito. Então, enfim, a transmissão, de fato, Sim, a gente sabe que não teve muito zika no ano passado no sul do país. Alguém vindo para o Nordeste e voltando para o sul do país facilitará bastante a transmissão do mosquito lá na região dele.
A gente quer agradecer a presença do médico infectologista Adriano Oliveira, a participação do ouvinte que disse que lá no Magalhães Neto, terça-feira pela manhã, tem infectologista que atende pelo SUS. Muito obrigada mais uma vez por esses esclarecimentos.
É, o Magalhães Neto é um anexo do Hospital das Clínicas, como eu disse, lá tem infectologista. Eu só não sei se tem vaga, né? As coisas estão difíceis no SUS. Eu gostaria de agradecer o convite e a atenção dos nossos ouvintes.
Muito obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, a toda a nossa equipe. Vocês continuam ligados na Excelsior AM. Vem aí Ana Paula Lima trazendo notícias.